pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Começa agora mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Hoje vamos continuar a entrevista com Fernanda Wendland sobre sua viagem à província de Shanxi. Fique ligado! E depois de Wutaishan, você foi também a Pingyao?
Isso, eu fiquei duas noites em Wutai. E eu acho que até no meu parecer é ideal, assim, você não precisa também ficar mais do que isso, porque, né, você vai visitar os templos, dar uma olhadinha ali no teatro. E aí eu segui para Pinhal de carro, que levou mais ou menos, eu acho que umas 3 horas de carro.
Ah,
eu fui para Pinhal, muito lindo lá.
É um distrito bem antigo, construído nas dinastias Ming e Qing. Além de construções antigas, qual é a atração mais especial do local? Porque a China tem muitas vilas antigas, né? Mas Pinhal é de primeira categoria, deve ter muito mais para conhecer.
Exatamente. Pinhal tem muita coisa para se ver lá e, pelo que eu escutei falar, é uma das cidades antigas da China mais preservadas. Então, realmente torna, assim... É uma cidade muito linda mesmo. E lá a gente pode encontrar o banco mais antigo da China, que é uma construção super bonita, vários museus também, vários pontos turísticos. A cidade toda ela fica dentro de uma muralha. Isso, né, a gente se sente realmente assim num filme antigo, indo para Pinhal. E quando você chega na cidade, você tem a possibilidade de comprar um ticket que é o valor mais ou menos de 130 yuan, que você pode ter acesso a todos os pontos turísticos, vale por 3 dias. Esse ticket,
barato,
é. Exatamente, você pode ficar 3 dias na cidade e compra esse ticket visitando vários pontos turísticos, os bancos, museus, isso, bem lindo, assim, toda a cidade, ela estava decorada, isso que eu não entendi direito, porque é uma cidade conhecida por ser também a cidade das lanternas vermelhas. Exatamente, só que como era o Ano Novo Chinês, então eu acho que as lanternas estavam assim em dobro, então tinha lanterna por ser Pinhal e eu acho que também pelo Ano Novo Chinês, então assim, era muita lanterna. Muito lindo, assim, muito lindo. Eu amei aquela paisagem. Por todo lado eram lanterninhas vermelhas. E eu realmente me senti no filme das lanternas vermelhas, que foi filmado ali, né? Também legal. Aos arredores de Pinhal.
Isso. O local tem ainda habitantes ou já é um ponto totalmente turístico?
Sim, sim. Tem bastante habitantes que eu acho que lidam com o comércio, né? Lá e a cidade estava bem cheia. E, também por ser o Ano Novo Chinês.
Tem muitos turistas lá?
Então, assim, me surpreendeu porque não tinha. Era eu, meu marido e minha filha os únicos ocidentais, assim, de turistas na cidade. Então, várias pessoas paravam a gente para tirar fotografia. A gente estava se sentindo os prominentes da cidade. Não tinha muito. Tinha, assim, muitos turistas chineses, né? Era muita gente. Realmente, Pinhal é uma cidade turística, mas eu não encontrei, assim, um turista ocidental.
É um ótimo lugar para os ocidentais explorarem.
Exatamente, é isso que eu achei legal. Eu acho que é um lugar, assim, muito pitoresco, que vale muito a pena, assim. Também para você conhecer um pouco da arquitetura antiga, como é que era a arquitetura antiga da China na época da dinastia, da Ming e Qing, principalmente, que a arquitetura lá é predominante dessa dinastia. Das dinastias Ming e Qing, então assim, Yuan também, não sei.
As dinastias. Muito antigo.
Muito antigo. A China teve tantas dinastias que eu já não sei qual que era a arquitetura.
Mas os elementos são basicamente originais ou são artificialmente reconstruídos?
Então, muita coisa foi sim restaurada, a gente percebe, mas também a gente pode ver muita coisa antiga ainda. Eu acho que é uma mistura, sabe? A cidade de Pinhal antigamente deve... Lógico que hoje em dia ela deve estar com muito mais aspecto de restaurado, moderno, por ser mais turística, enfim, né? Hoje a tendência, eles estão querendo meio que...
Mas a forma é original?
Exatamente, a forma é toda original. É isso que faz da cidade ser super interessante, por ela ter essa forma original e estar dentro dessa muralha e ter esse cenário super antigo, assim, nos tempos atuais.
Você só deu um passeio no dia ou ficou lá para a noite?
Então, eu fiquei lá, exatamente, eu fiquei lá 2 dias, mas eu dormi apenas uma noite. Eu fiquei num hotel super lindo, que é o nome da Iwe, enfim, não me lembro o nome, mas era um hotel super bonito e eu me senti realmente no filme das lanternas, porque o cut art
do... Não, é um hotel moderno?
Não, é um hotel realmente antigo, assim. Ele é todo novo, ele foi todo renovado, você percebe.
Mas o estilo é
totalmente antigo, com aquele cut yard, assim, sabe? Com as lanternas. Aí o nosso quarto era umas portinhas. Com as camas todas típicas de antigamente. Então, assim, é muito legal, assim. Foi realmente um momento que eu me senti na antiguidade.
Mas é caro?
É, eu acho que é acessível, assim. Quanto que foi? Eu não me lembro direito quanto que foi, assim, mas eu lembro que é acessível, sim. Uhum. Ele é um dos hotéis bacaninhas que tem ali, por ali. Tem outros também que são melhores até e tal. Mas eu também escolhi ficar, não precisava ficar no mais, né? Então, eu escolhi um bem legal. E tinha restaurante também ali com cardápio em inglês, né? Então, hoje em dia, em Pinhal, a gente também já pode encontrar restaurantes com cardápio em inglês, né? Para turistas. Assim, isso é importante.
A província de Shanxi é conhecida como berço de macarrão. Tem uma grande variedade de macarrão. Você provou? Gostou?
Sim, a culinária de Shanxi me chamou muita atenção, porque eu sempre, quando eu viajo, eu também gosto de experimentar as comidas locais. Isso, assim, para mim faz parte de qualquer viagem que eu faço. Eu gosto sempre de experimentar. Eu experimentei o macarrão, né, e o famoso bife de pinhal também, que é muito conhecido, como se fosse uma carne seca. E eles vendem essa carne nas ruas. Mas eu comi mesmo, foi num restaurante, eles prepararam com verduras, um tempero bem gostoso, assim. Uma delícia, eu recomendo esse bife de pinhal. E tem até o museu do bife. Tem até o museu do bife de pinhal. Então, é muito legal.
Para apresentar os tipos?
Exatamente, o tipo produção da vaca. E aí, lá você pode comprar vários tipos do bife, né? Você pode comprar ele em pedaço grande, a vácuo, como vocês comem aqui, né? Tal. E o macarrão eu provei também. Bem interessante a maneira como é que eles cortam o macarrão, né? E a gente pode ver eles cortando também o macarrão na rua, assim, que raspando, é como se fosse um... né? Eles raspam o macarrão, assim, ele vai caindo diretamente na água. E é uma delícia, bem molinho, assim, bem gostoso. Uhum. Realmente, a culinária de Shanxi me surpreendeu bastante.
Legal. Tem algumas dicas para compartilhar aos ouvintes que querem visitar Shanxi?
Então, eu acho que o Wutaishan e o Pinhal, né? Dá para você ir no final de semana também, de carro, de trem, acho que dá para combinar. E é o teatro, né, ali do lado do Hotel Marriott, que foi realmente muito lindo. Eu recomendo, porque quando você vai para Wutaishan, com certeza você vai nos templos, mas você não sabe que tem esse teatro. Então, eu dou a dica de ir nesse teatro e não deixar de conhecer Pinhal, né? E que aos arredores ali de Pinhal tem a casa da família Tsiao, que é a grande mansão onde foi filmado o filme Lanternas Vermelhas. Então, mas quando eu fui, estava super cheio. Então, eu só fiquei do lado de fora, assim. Mas já valeu a pena. Então, eu acho, assim, que vale muito a pena também conhecer essa locação. Que não é só essa locação. Tem várias locações de filmes e seriados aos arredores de Pinhal, assim, onde que eles fazem os filmes. Eu acho que é super bacana. Recomendo muito, assim, Pinhal, os arredores e Wutaishan.
Bom, Fernanda, muito obrigada. Foi uma viagem realmente incrível. Espero que você tenha mais viagens ótimas no futuro e não se esqueça de compartilhar conosco.
Eu que agradeço aqui a oportunidade, com certeza. Vou compartilhar com vocês cada vez mais as minhas experiências de viagem. Obrigada, Clara.
Bom, caros ouvintes, a entrevista com Fernanda fica por aqui. Após um pequeno intervalo, vamos continuar a conhecer as montanhas sagradas religiosas da China. Fique ligado!
A
Além da montanha Wutaishan, a China tem outras 3 montanhas budistas sagradas, que são Putuoshan, Jiuhuashan e Emeishan. A montanha Putuoshan, na província de Zhejiang, é um local conhecido devido à sua cultura budista. A montanha situa-se no mar oriental da China e exibe a beleza entre o mar e a montanha. O local ocupa uma área de 12,5 km² e tem muitos templos famosos e sagrados. Todos os anos, em 19 de fevereiro, 19 de junho e 19 de setembro do calendário lunar chinês, o local atrai milhões de pessoas para a celebração do nascimento de Guan Yin. A montanha Putuoshan tem sido um local de peregrinação há mais de 1000 anos. Durante a dinastia Tang, juntamente com o desenvolvimento da Rota da Seda Marítima, Putuoshan se tornou o centro do budismo chinês para Guan Yin. A estátua de Guan Yin foi construída num sítio rodeado pelo mar. É muito bonito mesmo. No dia 29 de fevereiro de calendário lunar chinês, data do nascimento de Guan Yin, o local fica bastante lotado. Os peregrinos de diversos lugares da China viajam ao local para pedir a bênção de deusa Guan Yin. Na montanha Putuoshan, são preservadas mais de 1000 árvores centenárias. Os templos construídos nas árvores antigas constituem uma paisagem maravilhosa. Emeishan, situada na província de Sichuan, é o primeiro templo budista construído na China no primeiro século. Emei tem 76 mosteiros budistas do período Ming e Qing, a maioria deles localizados perto do topo da montanha. Os mosteiros demonstram um estilo arquitetônico que constitui uma paisagem harmoniosa com a natureza. Alguns, como as salas de Baoguosi, são construídos em terraços em diferentes níveis, enquanto outros, incluindo as estruturas de Lei Yingsi, estão em palafitas levantadas. Os edifícios construídos conforme Qing Yingge são dispostos em uma trama irregular no pedaço estreito de terra entre o Rio do Dragão Negro e o Rio do Dragão. A outra atração do local são os macacos na montanha. Podem-se ver os macacos buscando comidas ou atravessando entre as árvores nesta montanha. É muito interessante. A montanha Jiuhuashan situa-se na província de Anhui. Jiuhua significa, em chinês, 9 flores de lótus, que é considerado um símbolo do budismo. A montanha também é chamada de País Budista de Flor de Lótus. A montanha Jiuhua ocupa uma área de 120 km², possuindo 99 picos. Existem muitos templos e habitações civis nesta região. Os templos e as casas dos habitantes locais apresentam um aspecto semelhante. Ao ver de longe, é muito difícil notar a diferença. Os camponeses plantam as plantações de chá e, às vezes, os monges participam num trabalho agrícola junto com os locais. No festival Laba, no qual os chineses costumam comer sopa de Laba, os monges prepararam os alimentos para os habitantes. Quase todo mundo vai à montanha para levar para casa uma porção de sopa de Laba. Essa é uma ação amistosa que estreita a amizade entre os monges e os moradores locais. Atualmente, a montanha Jiuhua tem 99 templos e mais de 700 monges. A montanha Jiuhua é bem conhecida pelo budismo e atrai também muitos visitantes cada ano. A rua Jiuhua é, naturalmente, muito próspera com a alta movimentação de turistas. Segundo os moradores locais, além de festivos religiosos, como o dia do nascimento de Buda, os feriados nacionais são períodos de alta temporada de turismo. O budismo foi introduzido na China através da Índia e trouxe também influências à filosofia, literatura, arte e tradição da China. Há um dizer chinês que diz: montanhas famosas atraem literatos famosos. Com a fama, a montanha Jiuhua é um lugar favorito pelos literatos ao longo de centenas de anos. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana. Tchau, tchau!